Conversamos hoje com o deputado Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores. Deputado Edgar, já iniciando a nossa conversa, em 2014, aqui em Frederico Westphalen, você fez 869 votos. Este ano, você subiu a votação para 1.320. No Estado, em 2014, foram 73.122 e agora 91.471. Edgar, para a gente começar, a que você atribui essa sua elevada expressiva aí nos votos, tanto aqui em Frederico quanto no Estado todo? Bom dia, Edgar.
Bom dia, Ângelo. Me alegro muito com a oportunidade que vocês aí da comunidade nos dão, mais uma vez. Permite conversar com o povo de Frederico Westphalen, da nossa região. Me alegro muito com essa possibilidade e parabenizo vocês por ser esse veículo de comunicação, que fazem comunicação com competência, mas especialmente com democracia. Transmite a toda a direção da comunitária meu abraço, viu, Ângelo? Quero agradecer o carinho do povo de Frederico Westphalen, da nossa região, pelo apoio, pelo voto, pela confiança que ele pode depositar em nós agora no dia 7 de outubro. E, como você disse, Ângelo, na minha primeira eleição, esse é o meu terceiro mandato que eu irei cumprir. Passei pelas urnas já 3 vezes, fui eleito a primeira vez lá em 2010, quando o Partido dos Trabalhadores elegeu o Tarso Genro governador. Fui líder da bancada do governador na Assembleia por 3 anos. Naquele momento, lá em 2010, nós fizemos 14 parlamentares, 14 deputados e deputadas. Eu fui mais votado já do PT na primeira vez, com 69 mil votos. Em 2014, a votação que você repetiu aí, que foi 73.122. E agora, 91.471 votos. E Frederico Westphalen, especialmente, eu fiz a votação que eu ainda não tinha feito, 1.320 votos.
Você foi o segundo mais votado aqui em Frederico para Estado. A Silvana Colbate foi a mais votada.
Foi uma expressiva votação, viu? Eu fiquei muito surpreso, fiquei muito feliz, de coração mesmo, com essa expressiva votação que eu tive em Frederico Westphalen, junto com a minha colega Silvana Colbate, né, que foi, claro, frederiquense, a mais votada. Nos deixa com muito mais responsabilidade ainda, viu, Anjo? Porque eu acredito que a votação que a gente fez, nesse momento que está tão conturbada a política, e você, Anjo, é testemunha disso, nossos ouvintes também, sabe que tem uma onda muito forte no Brasil de que na política ninguém presta, todo mundo é igual, e as pessoas passam a olhar o político e a política como sinônimo de coisa ruim. Sinônimo de coisa ruim, muita gente boa se afasta da política. Então, se na política todo mundo é igual, em quem confiar o voto? E acho que as pessoas confiarem em nós, Ângelo, porque nos veem com a possibilidade de uma boa representação, modéstia à parte. Quando é para organizar o povo, quando é para reivindicar, quando é para brigar por uma pauta, para defender a nossa região, a população regional aí sempre nos vê juntos, lutando, trabalhando, sem perguntar que partido político é as pessoas. Eu aprendi a fazer política assim. Sem ódio, sem preconceito, sem rancor. Então, acho que as pessoas veem nas pautas que eu represento aqui na Assembleia, Ângelo, uma proximidade, uma representação importante. As pautas que eu defendo são parte do cotidiano das pessoas. A agricultura familiar, obviamente, que é a minha pauta de origem, né, de onde eu venho. A agroindústria familiar, nosso desastre.
Pois é, deputado, eu ia já lhe perguntar também, para esse terceiro mandato, quais são as pautas, as bandeiras aí do deputado Edgar Preto para a nossa região e para o Rio Grande do Sul, deputado?
Eu vou, então, continuar reforçando, obviamente, com outras pautas novas que no cotidiano, no dia a dia, sempre aparecem. São demandas históricas que a nossa região ainda tem, que não são de hoje, mas são importantes e são necessárias de continuar lutando e organizando. Vou reforçar, então, a nossa pauta aí da agroindústria familiar. Então eu vou reforçar a pauta aí do SUSAF. Hoje já são quase 40 municípios que têm o SUSAF. O governo do estado agora fez uma mudança no decreto que possibilita a adesão com mais rapidez. O estado agora não vai mais fazer a inspeção, a fiscalização na agroindústria. Quem fará é o município. Então eu acredito que vai popularizar ainda mais o SUSAF. Mais municípios da região que estão inscritos poderão agora ter a chance de aderir, que é essa possibilidade do consumidor aqui em Porto Alegre poder chegar no supermercado, encontrar o salame, a linguiça, o torresmo, o queijo, o mel, a banha feita aí com os sabores da colônia, como se diz, que muitas vezes a gente não encontra no supermercado, nas prateleiras só tem a grande indústria, as grandes marcas, os grandes monopólios do alimento, e o produto do agricultor não está. O SUSAF é justamente para isso. Então eu quero reforçar essa pauta. Vou me dedicar muito, Ângelo, na defesa da alimentação saudável. Obviamente, com a origem que eu tenho do campo, da agricultura, eu vou continuar lutando para que o agricultor continue na roça, tendo renda, tendo dignidade, tendo vida boa, colhendo bem, colhendo em escala. Mas eu acho que nós temos que pensar um novo modelo agrícola que priorize a vida primeiro. Né? Não é possível que o nosso Brasil continue com essa triste marca de ser o maior consumidor de veneno do mundo. Eu quero, e acho que podemos, ter um novo modelo agrícola, fazer uma transição, obviamente que não é de uma hora para outra, mas o Estado brasileiro precisa colocar pesquisa e inteligência nacional a se dedicar a pesquisar produtos naturais que fazem o efeito que o químico faz no objetivo dele, mas que não faz mal para a saúde, não maltrata a natureza, o ambiente, e possibilite, Ângelo, que os consumidores tenham o direito de levar para sua mesa saúde através da alimentação. Então, é uma meta que eu vou perseguir, que eu vou organizar mais setores para a gente construir essa possibilidade. Já existe a pesquisa, já existe o produto, e tem toda essa burocracia para colocar esse produto à disposição dos nossos agricultores. É que o Brasil passou, a América Latina, de modo geral, passou a ser um verdadeiro depósito químico de países da Europa, dos Estados Unidos, que produzem muitas marcas dos principais agrotóxicos usados aqui, é produzido lá, mas lá eles proíbem de usar e transmitem para cá como se fosse aqui um depósito químico. Então nós temos que pensar esse novo modelo agrícola para ter mais saúde, para ter mais vida boa no campo e também para os consumidores. A minha questão da igualdade de gênero, a luta pelo fim da violência contra as mulheres, contra o preconceito, contra o ódio, contra os maus tratos, né, gente? Eu aprendi em casa com a minha mãe, a dona Otília. Sou conhecido como o guri do Adão, o filho do Adão, com muito orgulho. Mas a minha mãe foi uma grande ensinadora desses bons, dessa forma de pensar e agir com relação às mulheres. Minha mãe sempre dizia que em casa não tem diferença entre os guris e as gurias para fazer o trabalho doméstico. Aprendi em casa a fazer, a dividir, a fazer, a assumir também como uma tarefa minha as questões domésticas. Mas como essa cultura de que o homem é o chefe da família, o homem é o forte, o homem não sente medo, o homem dá a última palavra, para alguns homens, Ângelo, essa cultura vai para a violência física, porque ele é o forte, que ele foi ensinado, que ele é o chefe, que ele dá a última palavra, a mulher para ele é submissa, a mulher para ele é menos. É, claro, para alguns homens, graças a Deus, não é a maioria, senão o homem seria mais caótico ainda. Então eu quero conversar muito com os homens, para a gente criar essa nova cultura. Eu luto porque eu compreendo que este é o certo, mas eu também quero um mundo melhor para meus filhos, para meus guris. Tenho 3 guris e quero que eles vivam num mundo mais fraterno, de igualdade, sem preconceito, sem ódio, né, Anjo? Chega de ódio.
Exato.
Chega de violência. Nossos jovens não precisam de armas, mas os jovens precisam de faculdade, de uma vida boa. As crianças não precisam de violência, não precisam de preconceito, precisam de creche, de escola. Então esse é o mundo que eu vou continuar lutando muito para fazer, por merecer a consideração e o carinho de tanta gente boa se agregou à minha campanha e me permitiu ser de novo, pela terceira vez, o mais votado da bancada do PT e estar entre os mais votados aqui do Estado.
Sim. Edgar, já para encaminhar o final aqui da nossa conversa, como é que você está vendo o cenário que se desenhou para segundo turno aqui no Rio Grande do Sul e também essa conjuntura, esse cenário que se apresenta em segundo turno aqui para o país? Muito se fala na violência que vem acontecendo entre essa polarização, as fake news por aí, ditando o ritmo das campanhas. Como é que você está vendo aqui no Rio Grande do Sul e também no país, Edgar?
Ângelo, o nosso partido ficou fora aqui do segundo turno, né? O companheiro Miguel Rosseto, ao qual rendo as minhas homenagens pela luta que fez, foi um grande companheiro, cumpriu com o seu papel, mas pela combinação de forças e a polarização que houve entre dois projetos muito semelhantes, que é do Eduardo Leite e do José Sartori, o Partido dos Trabalhadores ficou fora do segundo turno. Nós fizemos uma extraordinária votação, fizemos mais de 17%, estamos em terceiro lugar, continuamos sendo uma grande força política no nosso Rio Grande do Sul, mas estamos fora. O Partido dos Trabalhadores tomou o seguinte encaminhamento: qualquer um dos governadores, dos candidatos que for eleito a governador, nós não, obviamente, não faremos parte do projeto que irá governar o Rio Grande do Sul, nós seremos oposição. Mas como está a minha palavra hoje no Zero Hora, eu serei uma oposição consequente, uma oposição responsável. A gente não fica torcendo do quanto pior, melhor. Eu quero que o Rio Grande encontre seu caminho. Obviamente que eu discordo da posição dos dois candidatos que querem diminuir o Estado, que acham que o que é público não funciona, o que é moderno é a iniciativa privada, que é verdade. Agora, o Estado tem que tratar de cuidar bem das questões e do patrimônio nosso. Se há de corrigir alguma falha, muitas vezes administrativa, e de condução de determinadas empresas públicas, há de se fazer. Agora, tu não pode, em nome da dita crise, que já faz 34 anos que estamos em crise, nós vender o que é do povo. Foi isso que eu fiz na presidência ano passado, que eu calcei o pé, fiz respeitar o regimento interno da Assembleia e não permiti, junto com outros parlamentares, a venda, a entrega das três empresas de energia que é a CS, o Gás e a RN. Imagina, se a luz elétrica todo mês a gente leva um susto quando chega a conta, imagina se tudo for agora privado e não ter mais uma empresa pública que possa pelo menos estar no mercado regularizando essa questão do mercado no que diz respeito a essa pauta da energia. Se passasse as três empresas de energia, via Bordesul, via Corsã, via entrega do patrimônio público, como foi feito lá no Antônio Brito. Se vender o patrimônio público e resolvesse as questões de Estado, não teria problema mais nenhum. O Brito, Antônio Brito, que na época era também do mesmo partido, do atual governador, vendeu parte do patrimônio público, encheu as estradas de pedágio, um contrato benevolente para as concessionárias de nenhuma obrigação de fazer obras, né? Então eu discordo desse projeto. Nós teremos oposição, mas sempre tentando também contribuir mesmo nessa questão. A nível nacional, a situação não é fácil, viu, Angel? Não é fácil, porque tem um candidato que, né, se apresenta como um Sassamo Temo, um salvador da pátria, pregando ódio, pregando o preconceito, a discriminação. Onde é que já se viu, pessoal? Onde é que já se viu um candidato a presidente que não escreve, não manda alguém falar, ele fala. A mulher tem que receber menos porque ela tem filho. Ela gera filhos, ela gera vida. Será que alguma mãe, o filho de uma mãe que ama a sua mãe, a sua mulher, a sua companheira, as suas irmãs, não tem que refletir sobre isso? Alguém que pega uma criança, Ângelo, e faz essa criança inocente fazer o sinal que está com uma arma na mão, será que é um bom sujeito, é a pessoa certa para cuidar do nosso país? Eu sei que o meu partido cometeu muitos erros. Eu sei que tem pessoas do meu partido, como diz o Olívio Dutra, também pisaram no tomate que não nos representa. Nós estamos fazendo uma reflexão, uma depuração interna. Todos os partidos precisam fazer isso. Tirar da política, dos seus vínculos partidários, aqueles que não honram o voto popular. Agora, faça a comparação. Essas falsas notícias, fake news aí que está a disseminar o ódio, o preconceito racial, a intolerância, de todas as formas, nós temos que repensar isso, gente. Os Estados Unidos, que elegeu o Trump, que é algo muito semelhante ao adversário nosso aqui, estão assustados com a possibilidade do Brasil eleger o Bolsonaro. Então não é, gente, não é uma briga de um partido contra o outro. Não é situação contra a oposição. O que está em jogo é o futuro do nosso país. O professor Haddad é o grande responsável por essa extraordinária mudança na educação brasileira que aconteceu nos governos da Dilma e do Lula. A nossa Universidade Pública de Frederico Westphalen, de Palmeiras das Missões, era o Tarso ministro, mas todo o trabalho da organização administrativa e a conclusão dos passos dados foi feito pelo professor Fernando Haddad. Um extraordinário ser, um companheiro, um amigo, que trata as pessoas com respeito, independente de não concordarem com o seu pensamento. Então é sobre isso, Ângelo. É sobre isso que eu queria muito que as pessoas refletissem. Os jovens, como eu disse, não precisam de armas, não precisam de violência. Precisam de um futuro melhor, um futuro digno. E isso é possível, inclusive com nós, com o Fernando Haddad, corrigindo seus erros, corrigindo os nossos erros internos, mas com a possibilidade de termos o direito, Ângelo, de discordar uns dos outros, de dizer que nós não concordamos. Nós não podemos deixar esse projeto do fascismo, do ódio, da intolerância, mandar no nosso país. Para termos o direito de discordar uns dos outros, porque o que ele prega é um pensamento único e só um que vale. Bom, pessoas estão sendo agredidas nas ruas porque estão usando um adesivo do ele não. Poxa vida, o que será desse Brasil se um homem como esse vira presidente do país com um candidato a vice-presidente que diz que o 13º salário do povo brasileiro, dos trabalhadores, tem que terminar. Eles não escondem, eles defendem a redução da licença maternidade, senhoras mães. A redução para um mês e meio a licença maternidade das mães. Se agora eles estão defendendo isso, o que será que vão fazer se Deus forem eleitos? Então é mais um apelo, um desabafo, um pedido que eu faço para que as pessoas analisem bem. Né? Não pode ser essa granalização, chimangos e maragatos, que o tempo passou, agora é o tempo da conversa, do diálogo franco, que as pessoas possam conversar entre si, que as famílias não percam os seus vínculos familiares em relação de um não ser a favor desse ou daquilo. Não termine uma amizade antes por causa disso. Conversem, dialoguem, analisem e espero que façam a melhor escolha. Eu vou lutar muito, viu, Anjo, para que o professor Haddad seja o primeiro professor brasileiro a cuidar do nosso país. E, obviamente, eu quero estar ao lado dele, criticando e puxando o governo para o lado certo. Esse é o meu compromisso e pelo qual eu vou me dedicar muito.
Tá certo. Deputado Edgar Preto, muito obrigado. Os microfones aqui da Rádio Comunitária sempre à disposição, viu, Edgar?
Obrigado, Anjo, pelo carinho de vocês. Agradeço mais uma vez a todos os meus companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores e de Frederico da região que botaram o pé na estrada. Sou muito grato. E todos eles sabem que eu não sou dono desse mandato, eu sou coordenador de uma ferramenta que é dos movimentos sociais, que é da nossa região, que é do povo trabalhador. A todos aqueles que dedicaram nós a confiança do voto, eu quero dizer uma coisa muito séria e muito franca. Jamais vocês irão se envergonhar do voto que vocês deram para o Edgar Preto. Eu vou continuar trabalhando bastante, levantando cedo os resultados para fazer por merecer a confiança, o carinho depositado em nós. Para a terceira vez, o mais votado no meu partido, com 91.471 votos. Frederico Westphalen, 1.320 votos. É uma extraordinária votação e eu vou fazer por merecer esse carinho. Muito obrigado, Ângelo.